Senhor presidente, senador Jaime Campos, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Jaime Campos, eu creio que vale a pena despertarmos para certos riscos que eu venho falando da economia brasileira. Eu tenho já há anos, 3 anos pelo menos, citado repetidas vezes que a economia está bem, mas ela não está indo bem. Ela não vai bem daqui para frente. E nesses 3 anos, em vez de eu mudar o fato de que a economia não vai bem, eu mudei, foi o fato de que a economia está bem. Ela agora não mais está bem no presente e nem dá impressão de que irá bem no futuro. Há uma crise que decorre de muitos itens. Eu tenho trabalhado 15 deles, mas tem um que está se expressando, crescendo, ampliando e que pode virar a causa maior do agravamento da crise. Chama-se a credibilidade dos responsáveis pela economia. Quando eu comecei, e faz muito tempo estudando a economia, dizia-se que a economia era o resultado de 3 fatores, como se dizia. A terra, o recurso natural, as máquinas, o capital, e, obviamente, também o trabalho humano, como, aliás, o principal vetor. Trabalho, capital e terra. Era daí que saía a produção. Pouco depois, começou-se a mostrar que tinha um quarto fator, chamado a tecnologia. Usava-se, então, a expressão americana de know-how. Não adiantava ter terra, não adiantava ter capital, não adiantava ter o trabalhador, se eles não soubessem como fazer, que era tecnologia. Com a globalização, nós temos que reconhecer que surgiram mais 2 novos fatores. Além da terra, além do capital, além do trabalho, além do know-how, ou seja, tecnologia, surgiu a logística como um fator fundamental e a credibilidade dos agentes da economia. Esses 2 fatores têm uma razão de ser, porque houve uma globalização. Houve uma facilidade de mobilização de pessoas, de recursos, de mercadoria. Aí surge a necessidade da logística. Você pode ter todo o capital do mundo, o senador Paim, todos os trabalhadores, as melhores matérias-primas, saber fazer, mas se você não souber levar as coisas de um lugar para outro, tanto a matéria-prima para chegar à fábrica, como da fábrica para chegar ao consumidor, a economia não irá bem. E hoje nós sabemos que estamos vivendo uma crise de logística muito grande. Prova é, na região do nosso presidente, hoje da sessão, senador Jaime Campos, a produção pelo trabalho, pelo capital, pela mão de obra está indo bem. Ou seja, a terra é boa, o trabalhador está lá, o capital está lá, sabe-se como fazer, graças em parte à Embrapa e ao empresariado, mas eles produzem e não têm silos, como eu vi um noticiário, ou tem silo, mas não tem porto. Pois bem, hoje nós temos 5 fatores de produção, mas eu quero falar de um deles, senador Jaime, é a credibilidade. Lamentavelmente, a credibilidade que o Brasil conquistou a partir de 94, que os agentes econômicos tiveram a partir de 94, passando de um presidente a outro, passando inclusive de um partido a outro, mas todos com credibilidade. E aí vale a pena fazer um elogio à figura do presidente Lula quando assume o governo, numa crise provocada pela falta de credibilidade do PT em relação à economia, e todos sabem que havia uma profunda desconfiança, o presidente Lula chega, senta na cadeira e passa credibilidade, graças, precisa lembrar, ao papel de 2 figuras, o presidente do Banco Central, Meirelles, e o ministro Palocci, na Fazenda. Esses 2 souberam recuperar a credibilidade perdida nos meses da campanha, tranquilizar o mercado e fazer a economia funcionar bem. Hoje, nós temos que reconhecer que as nossas autoridades econômicas não estão passando nem tranquilidade, nem segurança e muito menos credibilidade. Isso se deve, em primeiro lugar, à imagem de que estão perdidos. Prova disso os pacotes. Um dia desonera uma coisa, outro dia desonera outro. Não consegue ter uma política de controle da inflação, então passa a usar controle de preços por meio de exonerações, de adiamento do aumento do preço do combustível, chegando a asfixiar a Petrobras num certo momento, de impedimento no aumento da tarifa de ônibus, fazendo com que algumas empresas entrem em crise. Tudo isso beneficia cada um de nós ilusoriamente, porque não corrige o problema central do aumento de preços. Isso está gerando um descrédito na opinião pública, nos agentes econômicos brasileiros e internacionais. Qual é o empresário que hoje toma a decisão de investir sem saber se o concorrente dele vai ter desoneração ou não? Sem saber se, em vez de investir nesse setor, não seria melhor investir no outro que terá desoneração. Em economia, você não calcula só quanto ganha, você calcula quanto deixa de ganhar se fizer outra coisa. É o que se chama de custo de oportunidade, o custo de não aproveitar uma oportunidade, uma janela de investimento. Hoje, os empresários, donos do capital, não estão sabendo com tranquilidade se nos próximos anos o setor que ele escolheu para investir é o melhor ou não. Porque depende da vontade do governo. E a vontade muda. E, sobretudo, o descrédito pelo fato de que muitas decisões são tomadas pensando no voto e não na economia. Pensando no imediato, senador James Campos, e não no longo prazo. É uma crise que as pessoas não estão percebendo. A crise de credibilidade hoje é maior do que a crise do aumento da taxa de juros, do aumento do dólar, das dificuldades dos portos e das estradas. Esse é o principal entrave a nós termos uma economia saudável. Veja o descrédito que vem na política fiscal. Muitos analistas e cidadãos mais bem informados já não acreditam no esforço fiscal do governo. Foi duro criar responsabilidade fiscal para dar credibilidade do Brasil no mundo. Foi duro, mas o presidente Lula teve a coragem, a força, a lucidez de deixar claro que faria um esforço fiscal. E aqui eu quero lhe dizer, presidente, que eu fui ministro dele no primeiro ano e sofri por isso. Sofri porque não tinha dinheiro para a educação. Mas era hora de fazer o esforço fiscal para dar credibilidade. O número divulgado pelo governo para a obtenção do superávit fiscal primário, em termos nominais, eles prometem um resultado de 3,1%. Ora, isso equivale a 155,9 bilhões. Mas ninguém acredita que esse número será obtido. O mercado, como se costuma dizer, já acha que isso não vai ser conseguido. O mais provável é obter em 2003 um superávit primeiro da ordem de 0,9% a 1,8% do PIB, o que é muito menos do que os 3,1% que se deveria ter para dar tranquilidade. Claro que o superávit primário é um estorvo, porque é um dinheiro que é guardado em vez de ser gasto. Mas se esse dinheiro for gasto em vez de guardado, quebra a credibilidade. É bom gastar esse dinheiro hoje, mas daqui a 5 anos a gente vai pagar um alto preço por não ter feito o dever de casa na hora. A imprensa está repleta de artigos que apontam esta perda de confiança nos indicadores fiscais. Perdeu-se a confiança. Revistas que eu leio deixam claro e até passam riso diante de algumas falas do próprio ministro. Porque ele já disse que vai fazer de um jeito e acontece de outro. Já disse que vai fazer de um jeito e não faz daquele jeito que havia previsto. Mais preocupante é ver que mesmo órgãos do governo de alta respeitabilidade apontam preocupações com relação ao desempenho fiscal. Por exemplo, o TCU, o IPEA e o Banco Central. Quando a gente lê o que esses 3 entidades Não podemos dizer que o Banco Central é do governo, embora eu defenda o Banco Central independente. Eu acho um absurdo presidente do Banco Central ser ministro. Ou seja, por definição, já está aí na caneta do presidente mantê-lo ou não. Isso tira a credibilidade. O presidente do Banco Central tem que ter um mandato para ter credibilidade. O Tribunal de Contas também não é entidade subordinada ao governo, mas são entidades públicas. E nos últimos 3 dias do ano passado, com a finalidade de aumentar artificialmente o superávit primário do exercício fiscal daquele ano, o governo sacou 12 bilhões do Fundo Soberano do Brasil, criado para ser utilizado em períodos de dificuldades econômicas, e antecipou 7 bilhões de dividendos que deveria receber da Caixa Federal Econômica Federal e do BNDES. Ao longo de vários anos, esse dinheiro deveria chegar, antecipou tudo. Isso não é o que se considera esforço fiscal, o que é necessário para que se configure como superávit primário. Não é, mas foi usado como tal. Porque, para fechar as contas, o governo também abateu de suas despesas, como era permitido até pela Lei de Diretriz Orçamentária, 39,3 bilhões em investimentos do programa do PAC. O que é que a gente vê hoje? A gente vê que o Tribunal de Contas da União, que examina as contas do segundo ano do governo Dilma, mostra uma série de ressalvas. Uma das mais fortes refere-se à política fiscal. O relatório aponta que mudanças metodológicas e transações atípicas cada vez mais complexas implicaram em um acompanhamento e fiscalização do indicador superávit primário, um verdadeiro desafio. Isso está em aspas. Para todos os brasileiros, inclusive para o TCU. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Traduzindo isso, atípicas, complexas e desafio. Ele diz que o uso de transações atípicas, ou seja, coisa esquisita, atípica quer dizer esquisito, e, ao mesmo tempo, complexas, ou seja, enrolada. O que é enrolado e o que é esquisito não merece confiança. A confiança exige simplicidade, objetividade e, ao mesmo tempo, transparência. O ministro José Jorge, nosso companheiro aqui, senador até pouco tempo, chega a afirmar no seu relatório que o cumprimento da meta fiscal hoje é mera formalidade, entre aspas. Mera formalidade. Quando o Tribunal de Contas faz isso, isso é lido no mundo inteiro, senador Jaime. O mundo inteiro lê. Os presidentes de bancos do mundo inteiro leem, porque o Brasil é um país importante. Os empresários do mundo inteiro leem para saber se vale a pena ou não investir aqui. E eles, é mera formalidade. Isso assusta, porque tirou a credibilidade. O relatório do TCU adverte que supostos ganhos que resultaram dessa prática de maquiar o superávit primário, em agora entre aspas, podem ser suplantados pela perda de credibilidade do indicador, ou seja, o superávit primário como indicador do esforço do governo perde credibilidade. E aí vem a desconfiança, e aí vem o reajuste de preços. A questão central é que, por mais criativas e complexas que sejam as manobras contábeis, veja o que eu estou falando, criativas e complexas as manobras contábeis. Contabilidade nunca devia vir depois da palavra manobra. Não poderia. É mesmo que você manobrar o termômetro para esconder a febre do doente. Não pode existir termômetro manobrável. Termômetro manobrável não serve. Contabilidade manejada não serve. Elas acabam sendo identificadas, volta ao relatório do Tribunal de Contas. Elas, essas manobras contábeis, criativas e complexas, elas acabam sendo identificadas e quantificadas pelos demais agentes do mercado, que passam a desconfiar é o contrário de acreditar. Prova de descrédito. Passam a desconfiar da real capacidade do governo de obter tal resultado. Entre aspas, essas medidas criativas e complexas, resultado de manobras contábeis, acabam sendo identificadas e quantificadas pelos demais agentes do mercado, que passam a desconfiar da real capacidade do governo de obter tal resultado. Seja o resultado do crescimento do PIB, seja o resultado dos limites da taxa de inflação, seja o resultado da taxa de câmbio. Fica-se perplexo. Essa semana mesmo a taxa de câmbio